του ζωδίου.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos pés e se precisar encalda. Pois as águas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseia, guerreiro das estrelas. Senseia, nada a perder. Oh yeah. Unido por sua força. Senseia, pega a até vencer.
Muito boa noite, pessoal! Boa noite, Lili, maravilhoso para todo mundo que já nos acompanha, que já está aqui presente, vendo, por enquanto, essa dupla de dois aqui, esse pleonasmo vicioso de todo mundo. Para quê, para quê, para quê, galera? Para o nosso Game Wars XP, o nosso debate de número 76, galera. Agora, após essa belíssima, linda, nostálgica introdução, para falar o quê? Desse tema especial nosso de hoje, falando especificamente do nosso querido universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E vale ressaltar que falaremos especificamente da parte 1, porque, como todos sabem, esse é uma série que ela é muito amada por muitas pessoas e não diferente por todos nós aqui, essa turma que daqui a pouco o Luizão tá chegando aqui conosco também. E logo, cara, é muito conteúdo, é muita história para contar, enfim, tem muita coisa que a gente pode falar. E dentro daquela métrica que a gente sempre utiliza aqui no nosso canal, né, tentarmos fazer aquela uma hora de duração, acaba podendo por estender. Então é óbvio que nós falaremos, daremos uma pincelada, dar um pouco de alguns fatos, algumas questões aí introdutórias para quem não conhece esse universo de Saint Seiya, conheça um pouquinho hoje e depois aprofundemos um pouco mais com histórias mais específicas. Bem, então assim, iniciamos a nossa live de hoje, a nossa quinta-feira, dia 3 de... Cara, 3 de setembro já, quem diria, hein? O tempo tá voando e vamos falar de um assunto muito bom. E pra falar, tem aqui, por enquanto, meu grande parceiro de longa data aqui, Grande Boca, boa noite, meu irmão!
Boa noite, tudo bem aí? Bora falar hoje do Saint Seiya, o anime, melhor anime de todos os tempos.
Eita, que vai arranjar briga com muita gente, mas eu concordo.
Não, vai sim, mas fez as barreiras, as coisas, vamos ter bastante coisa para debater. E, obviamente, né, eu já com a camiseta aqui do Cavaleiro Mais Poderoso de todos.
Cavaleiro Mais Poderoso? Peraí, que eu, não, isso é mentira.
Aqui, ó.
Ah, eu tô com o Cavaleiro Mais Poderoso aqui, ó.
Esse daí não vale o nome do anime, não vale. É isso aí.
Não vale. Pode ser esse aqui que tá do meu lado aqui, tá só de vigia, tá de tocar aqui, porque o cara realmente é bom. Mas vamos falar um pouquinho, deixa eu trazer aqui, vamos falar um pouquinho mais. É isso aí, Boca. Então vamos começar, né? Vamos começar a falar, vamos falar umas groselhas, vamos falar umas groselhas verdadeiras hoje, né? Falar um pouquinho de história, falar algumas curiosidades, trazer um pouco da nossa experiência também desse universo, porque realmente isso mexeu e quando decidimos, pô, vamos falar realmente dessa série, dessa saga aqui, cara, o coração chega a dar aquela palpitada, porque realmente te faz lembrar de muitas ideias, muitas coisas com as quais passamos na nossa infância, né? E é muito legal ter esse sentimento nostálgico, é bom demais. Beleza? Então, antes de começarmos, como sempre, né, dar aquele toque para todo mundo que já está nos acompanhando. Olha, deu tempo. Olha quem vai entrar aqui agora, vejam só. Olha só. É ele! Olha só, grande Eggman, chegou a tempo, queridão. Boa noite, meu irmão, Luizão.
Boa noite, que bom que deu tempo.
Boa, respira, toma uma água, tá todo, você viu, tá todo Eggman hoje aí, tá no estilo, hein?
Hoje ele tá...
Só falta o bigode.
É, eu não vou falar nada, mas ó, só pra lembrar, tá, é Saint Seiya, não é Dragon Ball não, viu? Só porque o cara tá parecendo o Majin Buu aí, acho que pode, meu, obrigado. Vamos lá, boa noite, Leizão, bem-vindo mais uma vez, irmão, vamos lá.
Boa noite, senhores, desculpa o atraso e bora lá pra esse especial aí, hoje sim, hein?
Exatamente. Olha que hoje, eita, hoje promete altas recordações, vamos que vamos. E é o seguinte, então sempre lembrando, estava comentando aqui, que hoje nós estamos ainda na nossa campanha de rumo aos 500 inscritos no YouTube. Então, para você que gosta desse nosso trabalho, que curte pra caramba aqui, que dá força pros tiozinhos aqui, enfim, você pode dar uma ajuda compartilhando, divulgando pra galera, aquilo que você achar legal. Sempre que a gente fala, nossa melhor retribuição é aquela. Se gostou, divulga do jeito que você preferir, beleza? E vamos que vamos. Assim como se você quiser saber melhor sobre o nosso trabalho, sobre essa nossa diversão, essa nossa mesa redonda, né? Esse nosso bem amigos dos games aqui, de assuntos de tecnologias em geral, todas as quintas-feiras aqui, às 21 horas e 30 minutos, beleza? Você pode olhar lá no bit.ly/GameWarXP para ver todos os nossos principais canais e formas de contato com todos nós, beleza? Então, lembrando que hoje vai ser o nosso tema especial, nosso tema especial. Ah, e também comentar, né? Para quem estiver aí nos acompanhando, e puder e conseguir acompanhar até o fim, nós faremos, já que falaremos especialmente sobre o tema Cavaleiros do Zodíaco, né? Então todo mundo vai ter um pouquinho de história para contar. Logo, nós teremos também um quiz game de conhecimentos gerais sobre a série, para ver quem realmente conhece, algumas coisas bem legais, é uma diversão. E todos aqueles que participarem, né? Todos aqueles que participarem, não importa quem vai ganhar ou perder, nem quem vai ganhar ou perder, todo mundo vai ganhar, porque quem participar com o Game Royale, certeza que vai ganhar alguma coisa. Nós vamos sortear no final as pessoas que entrarem na participação no Quiz Game conosco, vão participar e ao final a gente vai sortear aqui um gift card da Steam. Olha só aí, quem sabe que na Steam também tem jogo dos Cavaleiros para quem quiser comprar. Então é uma oportunidade para quem ainda não tem. Beleza? Fechado? Tranquilo? Vamos começar então a nossa parada aqui. Então vamos
Bora lá.
lá, galera. Então vamos que vamos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês essa foto linda, né? Que nossa, como eu fiquei apaixonado por essa foto. Para gente colocar aqui do nosso tema especial, especial Game War XP. Então vamos lá, galerinha. Para que possamos falar um pouco mais sobre essa série, Luizão, tá no esquema? Vamos lá, Boca. Luizão tá chegando agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar falando então um pouquinho, acho que, da história, né? Diz aí, Boca, fala um pouquinho aí da história, vamos começar a falar um pouquinho da história para a gente trazer mais informações para a galera.
Bom, você quer da minha cabeça ou quer o script?
Pode seguir o
Não, vai da cabeça.
script. Vai da cabeça, depois a gente vai falando. Relaxa, que importante é ser. Vamos que vamos.
Bom, primeiro para ter embasamento assim, eu vou ler o script aqui, né? Porque depois para ficar melhor estruturada a live. Então vamos lá. O Cavaleiro Zodíaco foi escrito pelo ilustre Masami Kurumada, né? Foi publicado originalmente na revista Weekly Shonen Jump, né? Essa daí é bem famosona. Em dezembro de 1985, tinha 2 anos de idade, sendo sua
Eita.
primeira edição dividida em duas partes, dezembro de 85 e janeiro de 86, parte 1 e 2, até dezembro de 1990. Depois ela foi adaptada em anime, até a saga do Poseidon, né? Isso daí, pra quem não sabe, a saga do Saint Seiya oficial, né? É até o Poseidon, não tinha Asgard, porque era um direito da Toei, né? Então a Toei que fez a saga de Asgard, do qual é a que eu mais gosto, cara. De Asgard é a que eu mais gosto. Assim, tirando as 12 casas, as casas é muito bacana, tudo, mas assim, eu acho que Asgard é muito bacana também. Eu gosto mais de Asgard do que do próprio Poseidon, né? E aí, porém, o anime depois foi cancelado, né? Inacabado, em 89, e deixou uma parte do mangá sem animação, que foi o do Hades, né? Toda a saga de Hades, né? E aí depois, só que em 2002, a Toei continuou e fez aquela maravilha que todos os fãs já sabem, né? Eu lembro que a gente ficava garimpando esses episódios na net, lembra, Raul?
Nossa, e como, hein?
Pra ficar
Quem
garimpando
não?
lá, caramba, cara, saiu, saiu, não saiu, tal, então demorou pra caramba. O povo que tem Netflix hoje em dia não sabe o quanto isso é fácil. Só chegar lá e colocar e acabou, né? E aí finalizou, né, em 2002, e depois a Toei continuou com 31 episódios, finalizou só em 2008, ou seja, a gente esperou pra caramba, cara. Então, foi bem difícil nossa vida de fã. E ainda um pouquinho antes, em 2006, ele publicou um mangá, né, Masami Kurumada, e a partir da conclusão da obra original, continuando a história do Saint Seiya Next Dimension. Esse Next Dimension é muito bacana também, mas só tem em mangá, né? Tem algumas coisas bem legais lá, eu particularmente gostei pra caramba, né? Mas depois a gente vai falar mais um pouquinho das outras sagas. Uhum. Por enquanto, no começo é isso.
Exatamente, esse é um pouquinho dessa história de como tudo começou, né? É verdade. Tem algum complemento aí, Luizão? Você que também é um pouco conhecedor da série, né?
Ah, então, eu sou um pouquinho conhecedor. E, não, acho que o Boca, ele resumiu toda a história aí da saga inteira, né? Da saga completa. Eu acho que a gente pode aí agora, dando nossos pitacos, nossas lembranças aí, acrescentando as informações no meio da live aí.
Beleza, show de bola, show de bola. De fundo tá passando algumas cenas aqui, principalmente as aberturas. Passou agora há pouco a primeira abertura que nós tivemos aqui quando foi lançado no Brasil. E lembrando que um dos motivos também nessa nossa live, que já era desejada por muito tempo, é de que essa semana, né, completaram o quê? Completou quantos anos? Quantos anos? 26 anos, cara, já que a série chegou aqui no Brasil. Então parece que foi ontem, bicho. Eu lembro, era criança, era cotoco ainda quando aquela parada tava passando e já se passaram 26 anos. Então passou ali exatamente aquele primeiro eye-catch, né, como eles chamam, da abertura da saga quando ela chegou no Brasil. Então, só de olhar aqui, né, que tá sem som, né, claro que a gente tá falando aqui, mas só de olhar realmente já dá aquele afago no coração, né, cara, que negócio lindo. E antes da gente até dar continuidade aqui também, vamos vendo, né, dá uma boa noite pra galera, pessoal, não esquecemos de vocês, não, estão aqui. Aí tava lá, ó, certeza que aqui agora é o Márcio junto com o Cauã, lá, oi pra vocês, tamo junto, queridão, esse daqui pode falar, a gente brincou muito quando o pequeno de Cavaleiro do Zodíaco. Olha o grande Inácio aí com a gente também, exatamente, boa noite aí sim, Cavaleiros do Zodíaco, perfeito, Nacional. Falávamos bastante disso no passado, hein? Eu lembro, queridão, memória é boa. E o cavaleiro mais poderoso é esse cidadão. Agora eu só não lembro qual cidadão. Ah, tá, que ele colocou aqui depois. Beleza. Chaca de Virgem, o cavaleiro mais forte, claro.
Concordo, logo.
Coitados.
A gente vai lançar algumas perguntinhas aqui pra ver. Aí o Márcio, ele fala, o cavaleiro mais forte é o Ikki de Fênix. Eita, hein? A controvérsia ou é a realidade? Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Aí, ó, o grande André Silva, irmãozão também, ó. Poderia sortear aqueles bonecos antigos que vendia em Santo Amaro. Brincava duas vezes e quebrava tudo.
Ah, nossa, mano. Eu tenho alguns desses aqui no canto aqui, ó. Cadê? Não sei, eu não tô vendo, não tô me vendo.
Não tá.
Mas eu tenho aqui na minha prateleira, cara.
Cara, eu vou falar pra você, eu particularmente tive um monte, cheguei a ter alguns dos originais naquela época, mas é caro pra caramba. Deixa eu colocar destaque aqui em você, Luiz, aqui pelo menos dá pra ver, ó.
Não, depois eu levanto e pego, mas eu tenho aqui, ó, aqui é tudo Cavaleiros do Zodíaco, essa parte aqui, eu vou pegar daqui a pouquinho.
Beleza, show de bola. E aí, o que que acontece, né, no final, opa, tirando aqui os nossos rostinhos, não, pô. Aí, o que que acontece, o André falando aqui, né, daqueles bonequinhos e tal, eu particularmente cheguei a comprar um monte, né, cheguei a ter aqueles originais, mas era caro virado, né, pra viagem, claro que como era criança, então com meus pais que acabavam comprando presenteando, mas era muito caro. E aí começou a rolar essa versão, entre aspas, paraguaia, né, Paraguaia de Santo Amaro, que a gente realmente comprava pra caramba, eu tinha uma caixa lotada. Eu acho que uma das minhas grandes tristezas foi quando eu acabei vendendo isso, na época ainda, naquele tal de Ibazar, vocês lembram disso? Lembrei, vendi, cara. Só de lembrar daquela tristeza, mas tudo bem, depois veio a nova saga, né, depois veio a nova versão. Boca comentei com a gente, nós ficamos aí, na verdade, num hiato gigantesco, foram de 12, 13 anos, né, se não me engano, 13 anos de um hiato aí, que acabou ficando, né, e beleza, e quando retornou, veio com aquela nostalgia pura, e aí, óbvio que eu, pô, vou tentar ver de novo, né, nova série, nova continuação, então, óbvio que nós temos também novos itens licenciados, e a vontade de comprar foi grande, e aos poucos eu fui comprando, mas pra variar, depois vendi de novo, puta, mas não vou falar nada, vamos lá continuar. E o Brunão aqui com a gente, boa noite, B1 e B2 na área, boa, show de bola.
Aê.
Boa noite. Aí o Cauãzinho agora falou, aqui é só o Cauã, meu pai já foi dormir, esse povo velho é fogo, viu? Olha só, grande Eunice, representou, tá vendo, queridona? Tá aqui com a gente, obrigado pela sua presença. E ela fala, poderia ter minado um boneco, poxa vida. Não, se fosse naquela época, até que vai, mas hoje em dia tá difícil, por quê? Fala aí, galera, pra comprar desses bonecos hoje em dia, haja grana, porque tá caro pra diacho.
Não, não vem ficar olhando na minha coleção, não, que daqui não sai nenhum.
Exatamente, show de bola. Eu sei que o pessoal for participando aqui com a gente, trazendo mais informação, vou colocando para compartilharmos, beleza? Vamos que vamos, então vamos lá. E aí, logo depois que a gente fala um pouquinho, né, sobre essa ligeira história, né, da introdução, então o que mais que nós temos na sequência aí, né? Vamos colocar assim, por exemplo. Acho que primeiro dá para falar um pouco sobre a questão do mangá. Né? Vocês, principalmente, vocês têm um mangá por aí? Vocês leram bastante? Deixa eu colocar aqui. Cadê o Luizão? Deixa eu ver o Luizão aqui. Ó. Olha
essa
o Luizão
aqui é
aí.
Edição número 1 no plástico ainda. Claro. Nossa. Que eu abri, né? Eu abri para ler e tal, mas tá aqui no plástico, a primeira edição. E
isso vale ouro, bicho.
Cara, então, nem tanto. Sucateou, cara. Mas, ó, ali embaixo são... Cara, eu vou trocar a câmera aqui. Deixa eu ver se dá para inverter. Pra mostrar. Eu ia separar tudo bonitinho e tal, mas lógico, né? Cheguei atrasado. Aí, puta, acho que não dá, mano.
Não dá, ele jogou. Não, mas não tem
problema.
Deixa
eu fazer assim pra ver se vai.
Dá uma gambiarra aí.
É, aqui, ó. Dá pra ver direitinho, hein?
Nossa senhora.
Cara, valeu. Aqui é a saga completa do mangá principal. Aqui já é o Next Dimension. Next Dimension. Aqui tem os 4 filmes que saíram em formato de mangá.
Caraca.
Aqui a coleção do Lost Canvas, até aqui. E depois vem o Lost Canvas Gaiden, que eu tenho todos também. Tem aqui até o 13 e aqui ainda tem os outros lacrados, ó, 14, 15 e 16.
É,
Luizão. Cara, acho que eu manjo um pouquinho.
Só um pouquinho, né? Só um pouquinho.
Só um pouquinho. Depois eu pego os bonequinhos ali em cima também, ó.
Boa, show de bola. E você, Boca, também chegou a fazer coleção, né, do mangá também?
Sim, eu tenho lá, cara, os mangás da série clássica, inclusive saiu umas edições maiores, né, desses mangás aí, que essas que eu tenho também. Depois saiu as outras versões, né, aí eu fui colecionando, tá tudo lá. É ruim que vai ficando amarelando o negócio e tal, mas... Diz que tinha que colocar num plastiquinho e tal, né? É que você... Mas, assim, eu peguei basicamente todos os mangás deles. Peguei o... Depois o Lost Canvas, obviamente. Tem o Gaiden também. O Gaiden, peguei também o episódio G, que é um puta obra de arte. Os caras não concluíram.
Esse eu não tenho, cara. Eu sinto muito de não ter colecionado, mas...
Putz. Mas esse daí você encontra ainda, Luiz. Você encontra ainda, tem lugar que eu já vi que tem a coleção completa. Completa até onde lançou, né? Mas tem sim, tem vendendo, tá? Eu peguei esses que eu tenho. O que mais que eu tenho lá? Saga completa, né? Até o Two Hades. Se não me engano, eu não sei se tem... acho que não tem. Tem um que chama Gigantomaquia. Esse eu tenho também, acho que um mangá ou outro, que eu não conhecia muito bem também. Tirando as outras histórias paralelas, assim, né? Parece que foi mais os caras... deixa eu seguir a lista aqui. Era só esses aí mesmo. Santia Show, que eu tenho lá também, que eu estava colecionando. Esse ainda está saindo. Agora, o Ômega, eu não sei se tem mangá do Ômega, eu acho que não.
Não, o Ômega ele foi feito direto
em... Só no anime, né? Então... Que é uma porcaria, poderia ter sido banido o Ômega. E esse outro também da Netflix também, que ficou muito...
Nossa, pode crer.
Ficou muito ruim. Mas tudo bem, são opiniões, né? Teve muita gente que gostou, e eu não vou falar nada, né? Mas eu colecionava também os bonequinhos, eu tinha o... Obviamente, o melhor cavaleiro de todos os tempos, que é o Saga. Eu tinha ele lá em casa, né? Aquela versãozinha antiga lá. Tinha o Seiya, tinha o Shiryu. Mas lógico que todos piratas, né? Eu acho que só tinha um da Bandai. Eu acho que eu tinha um ou dois da Bandai naquela época. Que era muito, muito caro. Que era muito, muito caro, né? Hoje, Cloth Meat, eu tenho 3. Eu acho que eu tenho o Hades. Eu tenho o Hades, o Canon e o Saga. Eu tenho esses 3. Se eu fiz questão de ter, né? Mas é muito caro pra você manter a coleção, né? Aí eu tenho os cavaleirinhos que são menores lá também, então tinha pôster no meu quarto. Cara, é muito legal. Eu fanzaço, né? Assim como todo mundo.
Aí o pessoal começa a falar aqui, né? Realmente, qual que é a opinião aí sobre o cavaleiro mais forte? Já vou lançar realmente a pergunta para cada um aí, né? Quem que é o cavaleiro mais forte? A gente vai voltar depois, mas já colocando aqui também. E olha lá, o Andrezão ainda falou: o mais poderoso, tão poderoso que na saga das 11, das 12 casas é o único que não luta, não teria graça. E tá certo. E é interessante ver um pouco da história do Mu, da evolução dele quando entra nas novas sagas que vieram depois, quando ele realmente acaba tendo que sair daquele. Não vou falar do manto sagrado, mas daquela tranquilidade, né, que ele transparece no decorrer da saga, até pela forma como o personagem, né, para todos aqueles de Jamiel em si, né, eles são conduzidos, né, para se tornarem cavaleiros, cavaleiros, né?
Eles são
E
cavaleiros também.
são cavaleiros,
Não, eles são, pô.
exatamente, são
Principalmente
cavaleiros.
o Yoga, o mais pegador da série, mas beleza.
Então, ixi, deixa eu tirar aqui o Hyoga daqui do lado, porque senão o pessoal vai pensar que é sacanagem. Mas então, e é interessante quando a gente vê a construção do personagem do Mu, quando ele acaba tendo que vir à luta, cara. Então é uma construção muito bacana de ver assim, é emocionante. Show, André, bem lembrado. E olha quem tá aqui também, sempre com a gente, ele também conhecido como meu pai. Boa noite, galerinha. Eu lembro dessa turminha, exatamente, porque pensa numa criança na época, né, que encheu o saco do pai para comprar revista, para comprar os gibizinhos, para comprar os bonequinhos e depois para comprar DVD, todas aquelas paradas, né? E olha quem tá aqui também, ó, grande Leonardo Mello, ó, melhor aluno do Prof. Lemos. Ô, louca. Esse é o cara. Valeu, queridão, pela presença. Show de bola. Ah, olha lá, já tá querendo arranjar briga aqui, ó, o Cauã, certeza. Eu prefiro Naruto, mas sou louco por Cavaleiro do Zodíaco. Não tem problema, localzinho, a gente aqui somos todos pessoas pacíficas, apesar de estarmos falando de uma série que traz até um certo ponto uma questão que envolve também violência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque na época isso era, como que eu posso dizer, talvez hoje nem tanto, mas da forma como foi mostrado naquela época, haviam muitos pais que ficaram preocupados, como assim ficar vendo essa coisa que envolve tanta pancadaria, por quê? E por não, justamente pelos pais não assistirem, não saberem qual que era o verdadeiro enredo, qual que era o plot que tinha ali, eles achavam que era apenas mais um desenho de violência, né? Então a gente já fala um pouco mais sobre isso, mas sim, a gente aceitamos todas as pessoas aqui, até aquelas que gostam de Naruto, sem problema. E olha quem tá aqui também, família quase completa, a mamãe também. Boa noite, galerinha. Obrigado pela presença, minha linda. E ó, o Cauzinho, quando consegui o jogo do Sensei, eu zerei em 1 ou 2 dias, porque eu não parava de jogar. E é, porque realmente o jogo é muito bom. A gente vai falar também um pouquinho sobre os jogos. Ó, o Sub Hero Zero trouxe aqui pra gente Aldebaran, grande Aldebaran, cara. Esse daí também tem uma história linda.
Brasileiro, né? É, o
Brasileiro, o único brasileiro. A vergonha nacional.
Só porque o cara teve o chip cortado, que é isso, velho? Vamos lá. E o
Não.
Fábio Souza fala, óbvio que é o Aldebaran, exatamente.
Ele falou isso que ele é de touro, por isso.
É a certeza. E o Leonardo fala aqui de novo, é a verdade. Minha mãe, no caso deve ser falando que a minha mãe não deixava eu ver. Pois é, galera. E isso porque eu sei que o Leonardo ele é um pouco mais novo do que a gente. Então já é de uma geração mais recente. Imagina na nossa época, então, quando via, até porque era um desenho, ó, por exemplo, essa cena de fundo aqui, né, que tá mostrando um pouco daquela
Hilda de
batalha,
Polares.
Hilda de Polares, da saga de Asgard, por exemplo. Aí você vê ali um monte de cara jogado, olha só que cena linda essa, cara, com armadura de cristal, que coisa linda lá, de
Jodim.
Odin, cristal de Odin, é muito bonito. E você vê de longe aquela questão dos sangues e tudo mais, né? Imagina, né? Os pais vendo aquilo. É como se fosse hoje vendo um filho jogando Mortal Kombat, né? Uma coisa de louco, é quase isso.
É que assim, na época foi um tabu essa questão do sangue todo, né? Porque querendo ou não, foi o primeiro desenho que trouxe violência onde, tipo, havia realmente morte, né? Havia o cara tomando porrada e saindo sangue da boca, abrindo cortes. Foi o primeiro que trouxe isso, cara. Então ele foi polêmico pra caramba mesmo. O pai e a mãe que não deixasse isso aí pra molecada da nossa idade, que tinha ali 8 anos na média, né? Que tava começando a assistir quando começou a ser exibido na Manchete. O pai e a mãe que não deixava tava meio esquisito assim, tipo, né, tinha uma certa preocupação em não deixar, mas foi o primeiro desenho adulto assim que veio pra gente que a gente falou, caraca, mano, o cara realmente morreu, que da hora, então, né, muito louco.
Exatamente. E, enfim, vamos dar. Ah, Boca, você tem mais alguma outra história aí, até baseado nisso que o Luizão acabou de trazer aí pra gente?
Então, não, na época eu assistia o quê? Cara, eu assistia basicamente Cavaleiros, cara. Não sei se tinha outro anime assim, contemporâneo. Aí nessa época eu assistia muito Jaspion também, e outras derivados, né? Changeman, Jiraiya. E também não tinha sangue, é verdade. Tinha mais aqueles efeitos japoneses lá, né? Que
E o
estourava e saía
que
um negocinho e tal, tudo. É, realmente não tinha muita coisa, não.
O que
Mas o.
veio depois que acompanhou essa saga aí foi aquele Shurato. Um tempo depois também
Sim, mas
veio
Shurato é
Yu
legal. E Shurato é legal por um motivo, que ele teve começo, meio e fim.
Yu Hakusho. Ah, sim, é
Ele
verdade.
seguiu uma cronologia, assim, porque isso era uma coisa que a gente não se preocupava, né? É, antigamente não tinha essa de temporada 1, temporada 2, a gente nem sabia o que a gente estava assistindo. A gente assistia episódios aleatórios, óbvio que o Cavaleiros dava para você saber, né, onde que o cara tava. Um dia ele tá na casa de Libra e no outro dia ele voltou para casa de Câncer, ou outra casa antes, né? Mas dava para você saber por essa cronologia. Agora os outros não, os outros os caras colocavam aleatório lá e não dava, você nunca saberia o final, né? É muito engraçado essa outra questão também. Ó, inclusive eu tive esse boneco, agora que eu tô lembrando. Ou seja,
Você com essa armadura? Opa!
sim, eu tive esse bonequinho, mas devia ser falso, porque acho que nem foi lançado esse cara aí.
Não, foi sim. Foi,
Foi? Ah,
tem a Hilda oficial, tem a Saori oficial. Cara, os caras, então, venderam boneco pra caramba. Inclusive, a diferença que tem do anime pro mangá. É, quem leu o mangá sabe que a primeira armadura que eles vestem é a armadura que eles começam na saga de Asgard, que é a tiara ao invés do capacete e tal.
sim.
E como eles tiveram acho que um ano de diferença entre o mangá e o lançamento do anime, a Toei ela já fez uma parceria com a Bandai na época para já lançar os bonecos para lançar o anime com armaduras diferentes. Para ter mais bonecos para venderem. Então o negócio foi muito comercial desde o começo. Porque quando ele lançou em mangá, ele lançou explodindo de sucesso, justamente por causa do traço, por causa dos detalhes das armaduras. E aí a Bandai já falou o quê? A Bandai e a Toei, né? Os caras já se juntaram e falaram o quê, meu? Aí tem potencial para vender boneco para caramba. E esse foi o grande boom dos Cavaleiros do Zodíaco na época.
Exatamente, e é importante quando a gente falar dos bonecos, eu vou até colocar aqui como tema, tá falando um pouco do anime, e aí a gente sabe, comentamos brincando aqui sobre a questão dos action figures em si, né, esses bonequinhos, e a partir do momento que ganhou tanta projeção, né, nessa época do lançamento da história, né, do mangá, depois ela se tornando um anime que foi esse boom, até pelo que se tinha de desenhos na ocasião, como vocês já comentaram alguns, né, que vieram até na sequência, acho que acabaram pegando um pouco desse bonde de como foi o sucesso dos Cavaleiros, aí veio o Shurato, aí eu lembro até na época também tinha Sailor Moon, começou a vir uma variação, né, que foi sucesso, no final das contas acabou sendo sucesso, não sei se tamanho, quanto foi o Cavaleiro do Zodíaco em si, até pela duração que ele teve, é óbvio que não vamos comparar com Dragon Ball, nada do gênero, pelo que se tem de história criada até hoje, né, mas em relação ao que nós assistimos à época e até anterior, você já vai falar alguns, Changeman, Jaspion, o Inspector, você começa a trazer tanta coisa que a mudança, por ser algo que era em formato, vocês conhecem melhor, eu não conheço a nomenclatura, mas era aquele formato com seres humanos, com pessoas, né, fantasiadas. Aqui não, com os Cavaleiros trouxe um pouco dessa diferença, porque era uma animação, né, na verdade é um desenho animado, né, e que trazia muitas questões até que eu vou trazer aqui pra gente debater um pouquinho daqui a pouquinho, né, mas o ponto é, tamanho foi o sucesso que os action figures, né, os bonequinhos e todos os itens que o tornou, que na verdade se tornaram licenciamento para venda, foi que acabou virando um grande carro-chefe para a Bandai como licenciadora, junto com fugiu o nome,
Atuei.
com a Toei, né, com a Toei, e eles faturaram rios de dinheiro mundo afora, porque o sucesso em si não foi só no Brasil, aqui foi estrondoso, mas tiveram em muitos lugares, né, na França também foi outro lugar que teve uma projeção enorme dos Cavaleiros do Zodíaco na época, e outros países, enfim, que eu não acompanhei, acompanhava um pouco mais da França, porque eu tinha algumas informações de lá. E é óbvio que todos aqui tivemos bonecos, e esses bonecos, hoje em dia, principalmente, valem uma fortuna, não só por quem já tem, né, conhecido, e o Luizão daqui a pouco vai pegar um
Eu
dele ali
já vou
para
pegar
mostrar.
lá.
Pega lá, pega lá. E até pelas novas séries, né, como o Boca comentou, da Cloth Myth em si, o EX, a versão especial lá, né, um pouco estendida e tal. Cara, é caro virar no Jiraiya. Se você for tentar procurar alguma coisa hoje, você vai gastar na faixa de 500 a 600 pau, quando não mais, dependendo do personagem. Porque aquele personagem que sai tipo como se fosse edição limitada, deu uma quantidade de X, não vende mais. Então imagina, vira relíquia. E essas relíquias, para você importar, dependendo da condição, ainda mais
hoje, cara, já vi personagem de um pau e 500. Então, assim, quem é fã mesmo, quem é aquela pessoa que investe, é uma grana violenta, né, não, Boca?
Uhum, muito, muito. Inclusive, tinha um amigo do Cássio que tava querendo vender a coleção dele inteira lá, mas o cara não sabia mensurar o valor, né? Até tentei comprar uns lá, mas o cara nunca falou o valor, então, assim...
É difícil,
tava,
né?
Tava de olho lá, mas assim, o cara acho que queria... Porque assim, o cara tem ilusão, todo bem de consumo que você adquire, você tem aquela ilusão que ele nunca vai valer menos do que você pagou, né? Uhum. E não é bem assim, né? É, desvaloriza, outra pessoa já enxerga com desvalorização também, né?
Uhum.
Então assim, o cara não tinha um preço muito legal, mas o cara tinha praticamente todos, meu. E agora saiu assim, saiu todos os Jasgard, se não me engano. É, eles estão relançando os Marinas agora também, os Generais Marinas, é, e outras versões, assim, tem um Hades aqui que saiu no site da, como é que é, da Tamashii, é, saiu aqui o Hades, a Athena, versão especial lá, que é uma Athena com a armadura deusa, né, que é rosa, meio rosa, assim, meio vermelha, saiu também essas edições aí, foi para mais de mil e pouco, é mais de mil reais um bonequinho. É assim, é legal pra você deixar exposto e tal, mas assim, é um hobby muito, muito caro. Quem tem, é só japonês lá que os caras compram, né, que é acessível e tal. Aqui pra gente é mais um sonho, né?
Ah, eu tenho um amigo que ele tá comprando todos esses do Glotz aí, os mais novos, e acho que faltam uns dois só pra ele comprar. Ele mora no Japão, ele tá comprando um por mês. Ah, tá de boa, a prateleira dele
aí
tá
beleza, né? Aí é fácil, Luiz, aí é fácil. Se eu visse nos Estados Unidos, eu ia comprar os negócios lá, 100 dólares, 200, né? Que pra gente chega a mil, ou seja, quem é rico, na verdade, é os brasileiros mesmo, que tem que importar, tem que fazer das tripas um coração aí pra conseguir alguma coisa, né?
Exatamente.
Ó, quem, nossa, tá no meio, quem tá no meio.
Olha só. É, bem, aí já vamos falar um pouquinho também, até do que está passando de fundo, né? Que é a falta da dublagem. O quanto a dublagem ela acabou sendo muito para o Brasil. Mas olha lá, Rodrigão aí com a gente, ó, parceirão. Boa noite, meus amigos. Um abraço para vocês e todos que estão assistindo. Show de bola. E como ele diz aqui no final, por Athena. Exatamente, por ela. E isso é o mote principal aí, quando a gente fala de um pouco da história dos Cavaleiros, que a gente acabou nem introduzindo também um pouquinho, né? Para a galera entender um pouco mais. Já vamos falar aqui então. Fernandão também. Grande Fernando, valeu, querido. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Cadê?
Ah, acho que nossa transmissão caiu no YouTube, hein, meu? Ah, não, parece que voltou, não sei. Ah, voltou.
Voltou? Oh? Ah, então tá bom. Pensei que
parece que sim.
Ah, então
aqui
tá bom.
Tá no ar, tá no ar.
Tá no ar. Parece que tomou copyright, mas acho que voltou.
Então tá bom, vamos lá. Vamos
sabia
lá,
que
vamos...
copyright é na hora, sim, é?
É, não sabia também, não.
Não, você acha não. Que tem um algoritmo? Se o algoritmo for tão inteligente pra verificar esse negócio aí, cara, eu vou sair desligando tudo minhas máquinas, velho. Sério, porque já acabou o mundo, corre, velho.
Depois, inclusive, vamos colocar aqui as referências em si, né? Até pro pessoal ver, porque, como eu costumo dizer, né? Tudo aqui acaba sendo bastante em tom de homenagem mesmo, né? Porque trazer esse trabalho, como por exemplo, tá mostrando ali de fundo, esse é um vídeo do Brasil, né? Que eles até mostraram um pouco desse processo de dublagem, que é hoje a principal empresa. Enfim, no Brasil, eu sei que o licenciamento para dublagem ele é um pouco delicado, tem algumas questões aí em particular, então acaba sendo vendida essa licença ou negociada essa licença cada vez com o estúdio. Só que na maioria das vezes, já é um trabalho que também foi muito forte quando veio o Cavaleiro do Zodíaco, que nós temos já aqueles nomes muito famosos dos dubladores, né, que sempre que tem a possibilidade é mantido. O Fábio Moura, por exemplo, né, do Grande Shura de Capricórnio, né, que acabam trazendo o quê? Tentando manter a relação dos dubladores, porque criou-se o quê? Um link muito forte, e aí é que eu vou trazer o próximo ponto, né, que foi do momento que a série veio pro Brasil, né, uma coisa que foi muito forte com a vinda dele em 94, foi o quê? A dublagem. Então, a dublagem, especificamente, que é essa homenagem da do Brasil aí de fundo, né, então todos os créditos aí para eles, mudou completamente o conceito no Brasil. Sempre vimos muito, na época, né, muitas pessoas viam filmes dublados, um monte de coisa dublada, e desenho não deixou de ser diferente. Só que o nível de vivacidade que houve na interpretação, que para quem não sabe, todo dublador, de uma forma geral, essas empresas licenciadas, né, elas são atores, né, então são pessoas formadas em artes cênicas, e elas têm uma dessas linhas que é o da dublagem. Então todos esses dubladores, na verdade, são atores. Então tem que ter o fator da interpretação. E isso foi uma coisa tão marcante, mas tão marcante na época, que todas aquelas grandes vozes começaram a ser exaltadas em tudo quanto é lugar por onde eles passavam. Então é legal, quem puder depois, tem outros documentários no próprio site da Dublabrasil, né, que é onde hoje está o principal representante da voz, né, do Sei aqui no Brasil, né. Ele hoje tem esse estúdio, que o estúdio hoje é da alçada dele, e boa parte das pessoas com quem ele trabalhou naquela época hoje o acompanha nessa, né, no seu próprio estúdio. Assim como outros dubladores têm seus próprios estúdios e tal. Mas é uma coisa que virou uma febre. Então essas pessoas que, repito, eles já eram atores, só que por serem atores que utilizavam mais a voz, eles passaram a ser reconhecidos de forma absurda no mercado como um todo. E detalhe, não só no Brasil e até fora. Então isso para mim, até muitos documentários que eu já li, virou uma revolução. Foi exatamente através do Cavaleiros do Zodíaco naquela época que houve essa mudança, a ponto de que a dublagem passou a ser muito mais e muito melhor reconhecida no decorrer do que veio na sequência, seja para outras séries, seja até mesmo para outras dublagens de filmes e seriados que vieram. Isso é muito legal, cara. Realmente foi muito interessante. Como que foi a dublagem para vocês? Tem alguma curiosidade, hein?
Eu tenho, mas fala aí, Boca.
Sim. Vários eventos que a gente foi, né? Teve a oportunidade de encontrar o dublador, né? Do maior cavaleiro todos os tempos, do Saga. E aí ele imitou lá, né? Algumas frases lá que eu não vou ser dita porque são frases sujas, mas foi engraçado, cara. Mas os caras gostam de fazer esse trabalho, assim, tem muito fã, né? E é engraçado você ver o cara e falar: caramba, aquele cara ali não é o cara, é o Saga, o outro ali é o Shura, tal, né? Você identifica pela voz do cara. E antes, assim, agora eu tô acostumado a ver o anime em japonês, né? Mas antes eu só assistia anime dublado. Então, se eu assistir em japonês, já fica pior. Assim, não tem tanto, não conheço tanto mais, né? Mas o dublador é essencial, cara. Tanto é que quando morreu alguns aí, a gente fica até chateado, né? Porque para fazer isso é igual o cara nunca mais vai ter, né? E aí perde a identidade e tal, mas fazer o quê? A vida é assim.
Que você começa a pensar como será após a ida dessa voz, né, cara? Você não consegue imaginar outra
Exatamente.
pessoa interpretando. É muito louco isso. Fala aí, Luizão.
Não, então, para mim a dublagem, ela nesse momento, ela foi super crucial, porque eu era criança, não tinha ideia de como era dublado, né? E para mim o personagem tinha aquela voz, ele falava daquele jeito e beleza, né? Então, quando eu vi a primeira vez na Manchete ainda, que depois do episódio ia ter uma reportagem especial mostrando quem dublava alguns personagens, eu fiquei louco. Eu falei: cara, como assim? Alguém faz a voz dos caras? E tipo, e foi muito legal assistir a reportagem, porque eu conheci o dublador do Seiya, conheci o pai dele, que é o dublador do Saga. Eles fizeram uma reportagem bem bacana, e isso me abriu os horizontes, né? Me abriu a.
Olha aí, ó.
É, ele é eu.
Grande Gilbertão.
E ele, cara, foi muito legal essa situação, assim, pra mim, porque eu descobri a dublagem nessa. Pra mim, o personagem vinha com voz pronta, sabe? E foi muito legal essa experiência, assim, esse momento na minha vida, cara. Aí é aquela coisa de você pegar. Você tem um vínculo, né, com aquela voz. É impressionante como o Cavaleiros, ele definiu, né, a linha. E também a importância da dublagem para todos os animes que vieram depois, né? Foi um
Nossa,
abridor
olha lá
de portas.
o poder.
Nossa, muito louco.
Ixi, Maria do céu.
E você vê essas gravações de bastidores, assim, do pessoal fazendo a interpretação na hora, cara, é um negócio que arrepia, né? É muito louco. Eu gosto bastante de ver isso, me deixa realmente doido, cara. E falando de dublagem, é óbvio que também tem outra questão que veio para o Brasil que foi muito forte, pelo menos aqui eu sei que foi, né? E era outra coisa que também tornou muito cara, que é falar de dublagem é falar de voz, e falar de voz é também falar de som, trilha sonora, cara. Trilha sonora, a época, né, por se tratar de um desenho, vou colocar assim, né, entre aspas, desenho, que é como nós chamávamos aqui no Brasil, né, não tinha tanto essa nomenclatura de anime, né, como se fala hoje em dia, né. Então, quando você fala do desenho, do anime, e ter uma trilha sonora tão marcante, cara, tenho certeza, naquela época, né, quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes, enfim, quantas pessoas que ouviam não se emocionavam, né? Justamente porque eram músicas muito marcantes. Desde a música de introdução, a música de finalização da série, como as músicas que passavam no decorrer de algumas das histórias, né? Das aberturas de histórias que tinham de cada um dos personagens. E realmente, é o tipo de música, eu falo para vocês, eu escuto até hoje. A trilha sonora que a cada série vinha, né? A cada nova variação que veio da saga, né? Eram novas trilhas. E todas, cara, sem exceção, são muito boas. Então, para quem gosta de música, para quem gosta de trilha sonora, de Cavaleiros do Zodíaco, até hoje me marca absurdamente. Alguém tem uma história aí?
Ah, eu acho legal comentar sobre as aberturas, né? Porque a primeira abertura que veio, que foi aquele primeiro vídeo que você colocou, ela foi baseada na dublagem e na exibição argentina, se não me engano. Que ele veio, eu não sei agora se é argentino, não tenho certeza, mas era daqui de cima. E ele veio pra gente, né, a gente traduziu da tradução deles, então tinha um monte de coisa errada. A primeira dublagem dos Cavaleiros, ela foi meio catastrófica com alguns detalhes assim que eles corrigiram na segunda dublagem. Mas a trilha sonora de todas as músicas foram, pra mim, foi muito marcante. Inclusive, depois de um tempo, eles fizeram na saga de Asgard, se não me engano. Tinha um grupo, né, uns menininhos aí que cantavam as trilhas sonoras, vendiam CD, fita cassete na época, que fez um sucesso absurdo, cara. Ia cantar no programa da Xuxa, ia cantar no programa da Eliana. Meu, foi uma febre a trilha sonora desse desenho, absurda.
E você falando isso daí, inclusive, cara, até hoje, eu posso falar por experiência própria, tiveram algumas pessoas que fizeram as novas versões, como a gente disse, né, cada saga que vinha, né, cada série, vinha com uma introdução diferente, uma música diferente, né, sempre traduzida ou não, e aí o que aconteceu é algum intérprete diferente. Então tem um deles, que eu particularmente já acompanho de longa data, que é o Ed Falasch, né, ex-vocalista do Symbols, do Angra, e agora especificamente com a sua banda solo, né, o Almar. Então, o que acontece? Almar, no caso, mais Edu Falasch, né, que tá fazendo algumas apresentações. Cara, basicamente, a maioria dos shows, porque ele também é fã de anime, né, tanto que, eu não sei se ele tá morando no Japão, não me recordo se ele tá morando, enfim, eu sei que ele é casado, se não me engano, com a japonesa, e basicamente todos os shows que ele ia, né, ao Celestino aí, por exemplo, acho que foi o último vídeo, né, em homenagem que fizeram na época que ele faleceu, que foi impressionante também, ele que é o dublador, né, do Máscara da Morte de Câncer, né, então realmente é uma voz muito marcante, né, principalmente depois do último filme, né, que saiu no cinema, ficou uma coisa impressionante, mas depois a gente fala sobre isso. E aí o que acontece, o Edu Falasch, em todos os seus shows, basicamente o pessoal começava a pedir, então no momento que ele começou a frequentar as Anime Friends, ele ia e representava e tinha que cantar essa música. Então imagina você, né, indo num show de metal, de repente você vendo, e eu digo porque passei várias vezes por essa experiência, né, você tá lá no show de metal, ou na época do Angra, ou na época com ele, banda solo e tal, aquele monte de metaleiro de várias idades cantando a música dos Cavaleiros do Zodíaco com ele, cara. É uma coisa, assim, marcante, é impressionante, bicho. Eu piro até hoje quando eu lembro dessas cenas em si. E por quê? Porque são músicas tão marcantes que ficam pra toda a eternidade, cara. Isso tá registrado, enfim, é lindo demais, é lindo de ver. Boca, tem algum comentário aí também, queridão?
Não, trilha sonora sempre foi o ponto forte da série, né? E tinha alguma... É igual a música do Chaves, quando ele deixa a vila, cara. Eu sempre chorava aquela hora, porque era embaçado, dava mó dó do caramba, né? E é igual quando o Yogi ia visitar a mãe dele lá no fundo, que tocava aquela... essa daí também, olha, eu vou te falar, velho. Assim, a trilha sonora era... E assim, você já sabia que ia acontecer alguma coisa quando mudava a música, né? Isso é igual acontece nos games, né? E acho que muita coisa veio daí, né, essa inspiração da música, como é que os caras arquitetavam cada parte, assim, veio, pode ter certeza que veio bastante inspiração do Cavaleiros, não especificamente, né, mas a trilha sonora deve ter vindo, assim, alguma coisa, eu acredito que eles devem ter pego, porque realmente é muito emocionante, cara, e além das músicas propriamente cantadas, né, a trilha é muito bacana, e assim, é bom que eles, em todos, assim, praticamente tem alguma semelhança com a primeira trilha, então eles deixaram isso daí bem, bem à mostra, né, pra você nunca perder essa identificação.
Exatamente, e enfim, até para a gente partir para nossa próxima etapa antes de falar dos jogos, né? Tá até passando aí um pouquinho, né, da saga agora que foi do Netflix, que deu o que falar. E bem, eu trazer um ponto, mas eu já vou perguntar: vocês acham interessante a gente falar agora dessas últimas variações que tiveram aí, ou vamos deixar para uma próxima?
Cara, não dá para aprofundar, mas eu acho que é uma boa porta de entrada para molecada mais nova, porque eu tenho amigos aí, tipo, filhos de amigos, né, que tá na casa aí dos 9, 13 anos, que eu falo pros moleques: meu, assiste Cavaleiros, o negócio tá inteiro no Netflix, o bagulho é bom, tal. Ah, não, é meio velho o desenho, tal. Você fala: puta, velho, que droga, tá ligado? Geração do cacete. Mas isso aí, de repente, é uma coisa que pode atrair eles. Se a história interessar, de repente eles voltarem e verem o original, pode ser uma porta de entrada bem bacana para eles conhecerem o mundo, né? Do Saint Seiya e do Cavaleiros. É, eu acho que serve só para isso, porque agora pra gente, a galera mais old school, velho, decepcionou total. Enfim, mas é assunto para mais outro vídeo.
É, vamos deixar para a parte aprofundada de cada uma das sagas que nós vamos fazer, né, em edições futuras. Hoje é só para poder, vamos fazer assim, um quebra-gelo e uma sessão nostálgica em homenagem realmente aí a esses 26 anos aqui da série no Brasil, que realmente nos marcou bastante, tanto que quando a gente fala com muita nostalgia mesmo, né? Cada um dando seu ponto de vista, não estamos aprofundando tanto, é mais para dar uma visão geral. E quando a gente fala, né, sobre todas essas questões da trilha sonora, da vinda para o Brasil, da importância que alguns pais na época falavam, pô, era muito violento, tal e tudo mais. Mas o que é importantíssimo da gente deixar claro, pelo menos em forma resumida, que a gente pode aprofundar, para fazer um gancho com o que você está trazendo, Luizão. É uma repaginada. E a repaginada, hoje em dia, até pela geração que é muito diferente, ela se torna importante para quê? Para que alguma coisa, né, que foi boa ou que é boa, ela tenha condições de ser relida de uma outra maneira para que chegue ao novo público. Tá, falou muita coisa, mas não disse nada. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é o seguinte, galera. Tem muita, muita coisa que ensina através dos Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos trazer alguns pensamentos aqui só para quem não tem essa vivência ou para quem não acompanha, então logo não sabe. Cara, você começa a tratar de muitas questões ali, e questões para aprendizado mesmo. Você começa, por exemplo, a falar de questões sobre ciência, no final das contas. Você traz religião e mitologia, de uma forma geral, porque você está tratando de alguns temas específicos e as regiões, partes das histórias são contadas. Claro que nem tudo, vamos dizer assim, né? Você pode confiar, não, acreditar 100%, mas você tem muitas pinceladas que, aí eu falo por mim, como consumidor desse tipo de conteúdo na época. Eu fiquei muito apaixonado, por exemplo, para conhecer a Grécia e para conhecer Roma, só por algumas representações que tiveram. Então aquilo gerou um despertar e gerou uma curiosidade para poder conhecer. E traz outras coisas também, fatores dos sentidos, né? Essas questões científicas, mesmo até, vamos dizer assim, as nossas cosmopolitas da vida aí, que também ele acaba trazendo para a gente refletir, e além de outras questões que dizem respeito a um processo de formação de um ser humano, que é o fator de amizade, da questão da coletividade, do trabalho, do amor ao próximo, a amizade de uma forma tão forte como é trazida, cara. Então só quem acompanhou, né? Vendo realmente a sequência e o crescimento da história dos personagens, você vê como é algo que você cria um link muito forte, porque traz questões de valores, né? Valores, enfim, da vida como um todo, de realidade, que num desenho está sendo retratado. Imagine então você, como criança, no nosso caso, naquela época, o quanto aquilo teve um peso no nosso processo de formação intelectual, inclusive. Eu acho assim sensacional, cara. Poucas pessoas sabem disso.
Sim, tem várias outras coisas, né? Inclusive astronomia e astrologia, né?
Exatamente,
A
fala de cosmo,
astronomia
pô.
é, então, o cosmos, mas assim, as constelações e tudo
Também.
realmente foi feito com base nisso. Se você vê lá tudo que se refere a esse tipo de das constelações, né, do cosmos, tudo, dos signos, tal, todos têm base científica mesmo. Você vê que o cara pesquisou para fazer, não foi algo que ele, ah, vou ver aqui, vou
A
fazer, tal.
criação não foi aleatória, né?
É, exatamente. Então tem várias coisas ali, lógico que 100% não dá para se fazer em cima disso, mas a maioria das coisas que eu já pesquisei sobre depois que eu comecei a assistir tudo, era tudo fato, era tudo científico, tal. E inclusive lançaram a constelação, né? A nova aí constelação do
Opa!
13º signo, mas eu não vou
Era.
falar qual que é, né? Mas
É importante.
lançaram
Não foi?
Ah, bom, se lá... Não, não pode falar, Luiz.
Não pode falar, Luiz. Não pode falar, é spoiler.
Entendi.
Mas lançaram aí e é muito legal, cara. Então, assim, você vê que é um universo que basicamente tem quase infinito, né? Tem muita coisa para ser explorada. E ao longo desses 40, sei lá quantos anos já a gente já tem quase de formação, toda vez a gente vê algo novo, né? E aí a gente pode até ver, depois discutir índole dos cavaleiros, quem que era realmente mal, quem que era bom, quem que era, sei lá, o mais justo, tal. Porque tem todos esses valores que estão inclusos, né?
É, cara, então, e trazer questões de lealdade sobre honra também, cara, isso é muito importante.
Sim, exatamente, nunca desistir, né? O Seiya nunca desistia, sempre pedia ajuda dos outros, nunca desistia. Assim, eu vou falar que eu sou um grande fã do Naruto também, cara. O Naruto, pra mim, também, olha, é um anime excepcional, cara. A Naruto é, assim, depois do Cavaleiros, pra mim, ele tá na estantezinha lá dos top 3, cara. É muito bom também. Naruto é show de bola, cara.
Então, assim, pelo menos em resumo, né? Uma coisa é fato, tem muitos ensinamentos, cara, dentro da série.
Tem,
são questões profundas. Traz, fala desde a questão sobre a simplicidade, como algumas coisas são, questão de foco também, treinamento, né? Essa valorização do próximo, cara. Hoje, até pelo fato de eu estar trabalhando na parte de docência, é muito importante essa visão, que eu sei que isso acaba vindo muito da cultura nipônica mesmo, não à toa, né, que é japonesa, a série, é sobre essa questão de lealdade, de honra mesmo, né, sobre, como fala, de respeito aos mestres. Então você vê que todo momento na série, quando é representado o mestre, mesmo aqueles casos mais delicados, como foi o caso do Ikki e outros mais, mas você vê aquela, como fala, divindade com qual eles enxergam o seu mestre, que ele é um mestre de vida, é alguém que trouxe um ensinamento, alguma filosofia para ele, um mentor. Isso é muito lindo, cara. Então essas questões de filosofia de vida mesmo, também abordada, é sensacional. Princípios, né?
Tirando o Yoga, né, que mata todo mundo que ele conheceu, mas beleza.
Mas enfim, não vamos entrar na questão do personagem agora. Senão eu vou começar a trazer ele aqui à tona, ele vai ficar bravo, vamos lá.
E é curioso essa questão da amizade e tudo mais, que isso é ensinado no anime. No mangá a coisa é um pouquinho mais funda, mas meio bizarra, porque no mangá todos os cavaleiros de bronze, eles são irmãos, né? E aí, tipo, pra suavizar essa questão pro anime, pra ensinar algo diferente no anime, eles falaram, não vamos fazer os caras serem irmãos, vamos fazer eles serem amigos lá, viveram juntos, pra ter esse ensinamento mesmo de ajuda ao próximo, de parceria, né, de estar junto ali.
E é inventar o orfanato, né?
Não, eles viviam no orfanato também no mangá, né? Mas era tudo uma corporação já do Mitsu Masakido lá, que ele falava, beleza, vou fazer o filho e vou deixar aqui. Enfim.
Aí, assim, pra encerrar essa parte aqui, eu particularmente digo, cara, é muito interessante você ver alguns conceitos que fizeram muita diferença na minha vida, né, que é a questão, por exemplo, da amizade mesmo, né, lealdade, amizade, e a questão de sacrifícios, né, então você começar a balancear até onde você realmente iria, né, se sacrificaria, né, de amor, né, de coração mesmo, pelo bem ou pela enfim, por outras pessoas. Isso é uma coisa que na minha época de criança fez muita diferença, viu, para o que eu sou hoje em dia, eu só posso garantir, entendeu? É. Muito pesado mesmo, relativamente pesado. E assim, né, vamos entrar agora na última parte aqui, né, dos temas, que é a parte dos jogos, que é exatamente o que tá passando aí de fundo, né, pra quem foi dessa época, que é o nosso caso, é certeza que todo mundo era louco pra um dia ver um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco. Né, pra quem jogava naquela época lá seus Master System, Mega Drive da vida, era louco, eu era alucinado, não via a hora de ter, seja um pra retratar as 12 casas, seja pra poder ser um jogo de luta, seja que fosse um adventure, não importa, que fosse um jogo dos Cavaleiros. Chegou a ter Game Boy e tal, mas só lá no Japão, né, aqueles joguinhos muito mais antigos, e que, final das contas, não era assim tão legal como foi. O meu primeiro jogo mesmo de Cavaleiros do Zodíaco, que eu joguei com prazer, porque ele foi uma adaptação de fã, foi os Mugen da vida, né, foi os Mugenzinho lá da vida, como aconteceu. Ó, tô até dando uma olhada aqui, cara.
Caiu de novo a nossa transmissão lá no YouTube.
É, exatamente, ó. Aí tá falando, foi suspenso por violação de política. Eita, danado, vamos ver. É, exatamente. A gente vê depois aqui. Mas vamos dar continuidade aqui pra poder finalizar, porque talvez a gente nem consiga fazer a nossa brincadeira, né? Porque vai cair aqui o...
Caramba, meu.
Você viu só?
Não pode falar de Santo Sé.
Não, mas talvez seja por questão de vídeo. Pode ser alguma questão de vídeo talvez, que está passando de fundo. É. Mas enfim, vamos finalizar essa parte aqui sobre jogos, né? Que é o último mesmo, e o que eu, último não, o primeiro que eu acabei jogando na minha vida foram aqueles Mugen, que você fazia aqueles jogos de luta, né? É, no computador, criando os personagens, né? Isso realmente foi muito legal. Até que depois vieram as versões lá do PS2, do PS3, como passou, tá passando aí de fundo, até essa última aí, dos Cavaleiros, que foi muito louco, né, cara, no PS4. E pra vocês aí?
Ah, então, eu tive minha primeira experiência foi o do jogo do Play 3. Eu só fui saber que existiam outros títulos hoje na pesquisa que eu fiz aqui pro nosso vídeo. Porque o de Nintendinho, tudo, o de Super Nintendo eu sabia que existia, mas eu nunca cheguei a ver. E a minha experiência foi com a versão do PlayStation 3 mesmo, Batalha do Santuário, que é esse aqui. É, e aí depois os outros que saíram aí pro Play 3 também e pro Play 4, né? O Alma de Ouro e tal. E, cara, puta, jogar na pele deles foi extraordinário, né? Era tudo que eu sempre quis. E foi uma experiência muito louca ter em mãos todos os personagens que eu amo aí.
Boa, 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 boa. Legal. E pra você, Boca?
É, então, esse do Nintendinho aí eu soube pouco tempo atrás, né? E é tudo em japa lá, né? O negócio já tinha saído já, mas lógico, eu nunca nem fiquei sabendo da existência disso daí, sei lá, é. Mas assim, o que eu mais joguei foi esse último agora, que foi o 3D, né? Qual que é esse agora? Alma dos Soldados, acho que é, né?
É.
Então, esse daí que foi o que eu mais joguei. É, eu gostei e tal, mas eu esperava o Cavaleiros, meu molde preferencial, seria estilo Marvel vs. Capcom ou do próprio Dragon Ball Z, cara. Meu sonho era ver isso aí. Era ser nesse naipe, sabe? Nessa pegada, ver o Seiya lá, você dá dois Hadouken lá, ele solta um meteoro, tal, tudo. Imagina, ia ser muito louco, cara. Na pegada do Dragon Ball, assim, ia ficar sensacional, cara. Do que jogo 3D, assim, sei lá, que eu não sei, eu não gostei tanto, né? É, os outros tinham até o santuário lá que você ia correndo, ia saindo, ia batendo nos outros lá. Mas esse aqui agora... Era realmente meu sonho de consumo, seria aquele cara lá. Agora, para dar uma amenizada, tem um jogo de celular, né? Então, o jogo de celular aqui dos Cavaleiros, tem dois, na verdade. É, o que eu jogo aqui é o Saint Seiya Awakening, chama Awakening. E aí tem outro Saint Seiya que é o Soldiers, se não me engano. Esse Soldiers é legal também, ele tá no mesmo esquema, só que ele tem um bonequinho só, não é de grupo, né? Esse Awakening é de grupo e tal. Aí você pode convocar os cavaleiros, tal. Lógico que é um loot ali que você vê que vem tu. Ah, esse Cosmo Fantasy, é esse aí, ó. Tem esse daí e tem o Awakening. Eu prefiro o Awakening agora, né? Mas é muito legal, só que é viciante, você também gasta dinheiro, tudo. Então, assim, você ir farmando no jogo já é mais difícil, né? Mas agora você tem que restaurar as peças, tem várias características no próprio jogo que é muito legal. Então você fica viciado, se jogar no celular, cara, você não para mais.
É, não para mesmo.
Não para mesmo. Ó, eu tô até dando uma olhada pra ver, né? Porque com a minha visão aqui do canal parece um pouco diferente, realmente. Ele tinha dado uma travada aqui por causa do conteúdo e ele voltou agora. Ele acabou voltando agora. E aí, no final das contas, o pessoal acaba caindo também, né? Então, pelo menos aquela nossa ideia lá de tentar fazer a brincadeira aqui, eu acho que não vai rolar agora, fofinhos. Só pra gente setar as expectativas com a galera aí também. Até porque esses aqui são problemas que não eram previstos, mas podem acontecer, faz parte, faz parte. E eu ia perguntar para vocês se tem mais algum outro ponto, alguma questão, alguma coisa que eu acho importante de perguntar, para quem ainda consegue acompanhar com a gente, é qual que foi a batalha mais marcante, né, para você? E essa é uma pergunta difícil, cara. É muito difícil. Vocês têm aí, ó, enquanto vocês vão pensando aí, e isso é uma pergunta para todo mundo que ainda está aqui com a gente. Eu vi que caiu bastante, porque realmente demorou muito aqui o retorno, e aí eu até tentar entender depois um pouquinho melhor, né, qual que foi o copyright aqui que acabou caindo, mas vamos lá, tentando fechar aqui com chave de ouro. Cadê? Deixa eu pegar as mensagens aqui do restante da galera que comentou, ó. Por exemplo, o Cauãzinho, ele falou, né, acho que a frase que o Seiya mais disse no anime foi por Athena. Exatamente, fala muito. O Rick Cooper, ele falou, né, tem um foto e autógrafo com o Nobu Yamada que canta o tema principal. Pô, show de bola, cara.
O Rick é zica.
Esse aí é zica, hein? Exatamente. E o Tiagão falou com a gente, Tiagão Freire, obrigado, cara, pela presença aí mais uma vez. Ó, mano, não gostei da versão da Netflix muito Nutella, aqui é Cavaleiro Raiz. Exatamente.
É, isso aí.
É, isso pegou muito a galera aí, foi complicado. E aí ele falando, não, Naruto, não. Tem muita briga sobre isso mesmo, né, cara? Não tem jeito, e Dragon Ball. Então, aqui, depois a galera falando que tinha caído e tal, e enfim. Aí vamos ver aqui o Tiagão, né? O Tiagão, ele comentou, putz, as 12 casas foi a saga de Poseidon, a batalha final. É, realmente, a saga de Poseidon, a batalha final, ela foi bem marcante. Principalmente porque eu acho que ela marcou a nossa tristeza de ficar tanto tempo nesse ato aí, sem novidade, né? Então, acho que por isso que doeu mais também, né? Tipo, acabou. Acabou. Uhum. Nossa, realmente foi delicado. E pra vocês? E aí? Luizão, tem algum em mente? Qual foi a mais marcante?
Cara, acho que mais me marcou nas 12 casas foi a batalha do Hyoga contra o Camus. Aquela ali foi embaçada pra caramba, muito emocional, assim, e sei lá, me impactou muito. E essa foi a que mais me marcou, mas lógico que a que eu prefiro, né, é o Saga dando, o Shaka dando um pau lá nos três Cavaleiros de Ouro, lá na Saga de Hades. Mas isso aí é assunto para outro tema.
Esse é dó.
Dó o quê, meu? O cara ganhou e morreu de propósito, velho. Ah, beleza.
E para você, ô Boca?
Não, nem vou discutir isso com o Luiz aí, porque ele está ligado que o...
Ah, pera.
Saga Grande Mestre, o cara enganou todo mundo, enganou o inteligentão do Shaka, né? Enganou ele lá. Beleza, não, né? Não, falou, e como é que ele não se rebelou, então?
Tá, beleza. Mas é aquela coisa, a gente sabe que se um cavaleiro...
Satã Imperial, luta contra... meu amigo.
O trouxa do Ayori é que caiu nessa.
Não, Satãozão Imperial, os gêmeos é embaçado, cara, gêmeos não tem jeito. E, assim, eu não tô... A melhor luta que eu vi não foi nem do... Não foi nem essas daí dos dois casos, foi do Manigold, cara. Na série do Lost Canvas, contra os dois juízes. Cara, que ele chega chutando lá, os caras jogando xadrez, ele chega chutando lá mesmo. É muito louco, cara.
Contra dois deuses, né? O Hypnos e o...
E o Thanatos, os e dois. O Thanatos, né? Sim, essa daí, cara, olha, um dos momentos assim, e lógico, as do Cagarro, né? Cagarro também é embaçado ele, cara. E tem umas do episódio G, né? Que é contra os titãs lá, que também foi espetacular, cara. Espetacular, também foi muito melhores, lógico, eles vão aprimorando, né? Então essas daí estão no meu top, depois eu vou trazer meu top 3 aí das lutas melhores, mas nenhuma foi do... Assim, da saga clássica a gente pode trazer o ranking também, mas essas daí do anime inteiro, do universo inteiro como um todo, foi as melhores que eu já vi.
Até... Tentando para colocar aqui a opinião da galera também, de qual batalha mais marcante para você. E aí, na nossa próxima edição, né, no parte 2, a gente vai trazer algumas coisas mais aprofundadas, a gente traz o ranking aí para cada um. E tentamos mostrar se for possível, né? Tentaremos. Aí o Rick, ele fala: Shiryu versus Algol de Perseu, melhor luta para mim, realmente. Essa realmente foi muito boa. Essa foi muito boa, bem lembrado. E o Márcio Cauã, né? Não sei quem que tá respondendo agora. Ele falou: Seiya e Ikki versus Saga de Gêmeos. Essa daí também foi muito boa. Pra mim, eu acho que os mais marcantes acabaram sendo realmente da Saga das 12 Casas. Acho que porque, pelo momento, pela época em si. E aí vieram várias, né? Muitas sequências. Começou ali já com o Máscara da Morte, quando ele começa a ter aquela redenção, né? Toda aquela construção para ele se reconhecer como ser humano de novo. Ali o negócio já apertou, já foi tenso. E depois começa a crescer, né? E aí vai, o próprio Dwayora também, aquilo foi embaçado também pela questão como ele estava, né? O grande Boca já falou do Satã Imperial, né? E aí veio uma sequência que foi de tirar o fôlego, cara. A questão do Camus de Aquário machucou. A questão, como eu falei agora há pouco, né, o mestre do meu mestre, isso daí, cara, dói até hoje, só de lembrar a cena, realmente, que é de você ter que realmente se degladiar contra alguém que foi seu mentor, isso é uma coisa que doeu pra caramba. E aí vem, cara, aí entra das percepções, né, espirituais, até da parte do Shaka, aquela ali pra mim foi sensacional, né, da construção dele, e eu acho que aí, no final das contas, a que mais me machucou pouco assim, que eu acho que eu já tava tão quebrado, né, nesse período todo, só com essas que eu comentei, que é a que mais me marcou assim, a ponto de, cara, eu fiquei realmente abalado, foi do Shura, com o Shiryu. Essa pra mim eu acho que foi aquele negócio. Talvez a cena em si, ela já é marcante, óbvio, mas a construção dela pra culminar ali, depois de tudo que todo mundo passou até chegar nele, ele fazer aquele sacrifício, cara, aquela ali me destruiu. Então pra mim, essa do Shiryu contra o Shura de Capricórnio foi a mais dolorida.
Nice, da hora.
Boa. Fofos, então, deixa eu só ver aqui como é que estamos.
Aqui, os brinquedinhos.
Deixa eu colocar destaque aqui rapidão. Vamos lá, mostra aí. Eita lasqueira, aí sim, hein?
Esses daqui, cara, eu paguei
Shiryu, amigo, olha lá, ó.
Cara, Luizão, então, eu tive esses dois, Luizão. Esses dois eu tive, Luizão. Esse também, Luizão. Com essa
armadura
dele descascando. Esse eu tive também.
E aí, cara, tipo, a maioria tinha uma parte aqui em cima pra colocar na gôndola e tal, né? E aí, eu, depois de velho, eu ganhei esses daqui, ó, que são os originais, ó.
Esse aí
eu deixei a caixinha completa, cara, ó.
Ô, Luizão, depois você me fala de quem que você comprou, porque você tá tendo muita coisa aqui, era minha, velho. Você deve ter comprado de... Ó, sem brincadeira, cara, todos esses que você mostrou, eu tinha.
Então, e aí, deixa eu mostrar como é que ela era dentro, porque a galerinha não deve saber. Ó que da hora, esse aqui, por ser original, ele abria desse jeito, ó.
Uhum.
E aí você vê todas as pecinhas.
Esse eu tenho, Luiz, até hoje.
Esse é muito Siegfried. Louco, cara.
Então, Siegfried, pra mim, ele merece menção honrosa entre os cavaleiros mais fortes, porque ele foi o único que não perdeu pro Seiya.
É verdade. E ó, e tem mais ali, aqui eu não peguei todos, ó, mas tem mais, aqui tem um monte. Tenho bastante, acho que eu tenho 14 ou 16 bonequinhos.
Ah, boa.
Nossa, e, ó, aliás, vocês me lembraram, porque eu não tinha pensado nisso também, né? Agora que eu tô relembrando. Meu,
caiu de novo a live.
Né? Caiu lá do YouTube, caiu.
Tira minha cara aí que derrubou o YouTube.
É, né? Puta, brincadeira. Mas você trouxe os outros pontos, cara, que me marcaram bastante também, que foram das batalhas de Asgard, cara. Realmente, aquelas lá do Siegfried foi, enfim, ela acho que foi a mais marcante ali no final, né? Uhum. É, mas a dos irmãos também, velho. Dos irmãos também, puta. É,
o Bade do Shido.
Bade do Shido, Mizar lá. Aquelas ali, eu acho que, puta, doeu. Ali também foi embaçado. E, ó, várias, né? O Menhir também foi foda. Do Ai, caramba, aquela do Indo Bezerra, até fugiu o nome do lobo.
Fenrir de Arioto.
Fenrir de Arioto. Também foi outro que, né... Foi triste, né, pra você ver um pouco da história. E aí, Fogo, se a gente começar a falar de todos aqui, a gente vai entrar nos detalhes.
Ah, exatamente, ó, tô com 6% de bateria, cara, melhor.
Então, não, e vamos lá.
Finalizado, hein.
Eu vou tirar aqui só por causa do Luizão, porque só ele tá aparecendo, não é justo, né? Até obrigado, porque, vamos engrandecer. Ei, peraí, eu tirei o Boca, foi mal Boca. Pronto, tirei a boca e voltou. Aí. Então tá bom, gente. Na verdade, hoje a gente vai ter que dar uma improvisada, né? Porque não contávamos com essa queda que tivemos aí na transmissão, inclusive nos outros canais, pelo que eu tô dando uma aqui olhada, tô tentando agilizar. Então eu peço até a compreensão de vocês que nos acompanharam aí. O nosso quiz e o nosso sorteio, né, da chave do Steam, a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião, mas a gente comunica não só pelas redes, mas dá um toque também na próxima live, quando que nós faremos e como faremos, tá? Até para entender também o que aconteceu isso daqui, para evitarmos de acontecer futuras vezes. Beleza, galera? Então contamos bastante com a impressão de todos vocês, agradecemos muito, 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 muito pela participação, pelos comentários, é legal a gente falar dessas coisas bacanas, coisas que nos marcaram, né, e tenho certeza que marcou a muitos de vocês, então só temos realmente que agradecer. E se realmente vocês curtiram, depois deixa um comentário, por favor, para a gente já pensar e estruturar a sequência, que já tinha sido desejada por nós, só que um pouco mais aprofundada de algumas das sagas, que aí vai ser bem legal para poder esmiuçar cada uma delas. Beleza? Então é isso daí, muito obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez, quem está aí com a gente até agora, e vamos aos nossos agradecimentos. Luizão, irmão, obrigado mais uma vez, querido.
Obrigado a vocês, desculpa aí pelo atraso, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas são percalços do trânsito, e vamos lá, se Deus quiser aí a gente consegue fazer uma parte 2, 3, 4 aí pra gente aprofundar mais, porque todo mundo aqui manja muito de Cavaleiros, pelo que eu tô vendo também uma boa galera que tá aqui com a gente também manja, e vai ser muito legal trocar mais essa ideia, né, além de jogos, falar também desse segmento também, que é o anime, que a gente também curte pra caramba, né, como todo bom geek. E obrigado por essa semana aí, por essa live, Se Deus quiser, até semana que vem.
Show de bola. Isso aí, Luizão. Perfeito, cara. É aquela, mexemos com o sentimento nostálgico de muita gente, né? Isso é importante, faz muita diferença. Show. E agora também, vamos lá, Boqueta. Obrigado, irmãozão, mais uma vez aí. Show de bola. Boa noite, querido.
Valeu, muito obrigado, gente. Obrigado por ter acompanhado aí a live, mesmo com os probleminhas aí. Vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer algo melhor e vamos torcer. A gente vamos entrar em uma outra discussão mais aguda, uma outra discussão com mais fatos e argumentos, né, para a gente decidir aí as nossas preferências, na verdade, né, porque na verdade o mais forte é sempre quem o roteirista quer. Então,
O chaca.
como somos os próprios roteiristas, né, então a gente já tem vantagem com o mais poderoso, que tem dois cavaleiros à sua disposição com poderes inimagináveis. Uma boa noite aí para vocês dois.
Valeu, show de bola, tamo junto. Obrigado, galera. Então, mais uma vez, grande boa noite. Um descanso para todos e até, ó, se der tudo certo, já vou deixar um pequeno spoiler, semana que vem uma edição também especial com convidados especialíssimos. Vamos divulgar durante a semana aí com todos vocês, hein? Aguardem. Valeu, galera. Boa noite, bom descanso para todos. Valeu.